Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
E assim, você não tem vontade... Mas você pode fazer qualquer coisa com o personagem, certo? Você não tem vontade de criar, sei lá, um canal do TikTok, porque é o que tá bombando pras crianças, um canal de animação do TikTok com o... Sei lá, só com o Bartolomeu e o Simão?
Eu tenho, mas assim...
Dá um trabalho lazarento?
Dá um trabalho, assim, eu não consigo dar conta também de muitas coisas, assim, eu não consigo, por exemplo, atuar em mais uma frente, quer dizer, eu tô em TV, tô em séries, né, e também livros, quadrinhos, então eu não consigo atender, e a minha ideia também é justamente arrancar a criança do celular.
Claro.
A minha ideia justamente é fazer com que ela não use o celular e que ela vá para outro caminho. Talvez eu possa desenvolver alguma coisa no TikTok, alguma coisa, chamando ela a fazer outras coisas. O professor também, o professor Rabisco, ele também não é um personagem só de desenho. Eu ensino através... Quem quiser seguir no Instagram, professor Rabisco, eu também transformo lixo em arte, entendeu? Eu faço arte com pneu, faço arte com filtro de piscina velho, com prego, sabe? Achou prego na rua. Ah, meu Deus, esse prego... Ah, olha, vamos ver o prego de uma outra forma. Então, assim, eu tô sempre... Eu acho que a criança, ela precisa desse contato prático. Ela precisa pegar, sujar a mão, mexer, fazer massinha, modelar, rabiscar, pintar. Coisas que o Daniel Azulay fazia e que eu achava assim, sabe? Você pegar um papelzinho, fazer um bonequinho e fazer um negocinho. Então, eu também atuo muito nessa parte de reaproveitar as coisas, né? Eu digo sempre lá no Instagram do professor Rabisco.
Que tá aí na tela.
Não jogue fora, reaproveite e use a imaginação. Então, você transforma o que seria algo poluente, algo nocivo para o planeta, você transforma em arte, em algo utilizável e importante, né? É essa a mensagem que eu tento passar para as crianças também.
Muito bom.
E aí, perguntas?
Vamos, aqui, não, o pessoal da live está acompanhando, a gente tem alguma pergunta também, acho que a gente pode ir trocando umas figurinhas. Eu tenho muita curiosidade com o processo da animação que a gente estava falando, porque você acompanhou, quando você começou, que nem se disse, a gente não tinha formação, tinha poucos livros. E hoje a impressão que eu tenho, eu não sou da área da animação, mas a impressão que eu tenho é que mudou radicalmente lá dos anos 90 para cá. O que você viu? Como que você comenta essas mudanças? O que você está achando hoje de trabalhar com animação no Brasil hoje? Se a pessoa chega para você e fala, quero trabalhar com animação, o que você fala para ela? Assim?
Legal, eu acho assim, eu acho que mudou muito de fato. Hoje a gente tem muito acesso à informação, a técnicas, né? Os brasileiros são muito bons, assim, os animadores brasileiros são muito bons, muito conceituados, muito respeitados lá fora, inclusive. Né? As séries brasileiras, elas hoje não devem nada para séries produzidas no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, no Japão. Porém, o que eu acho que falta para nós aqui é um mercado mais robusto, né? E também que a garotada não seja tão imediatista, vamos dizer, né? Sai da faculdade, já quer, ó, não... Né? Eu me lembro que quando eu comecei, era ofensivo você falar para um animador da antiga que você era animador só porque você fez um curso de animação, sabe? Você tinha que ter 10 anos, você tinha na área, claro. Você tinha que adquirir experiência, conhecimento, né? Hoje eu vejo a garotada muito assim, eu fiz um curso de after, eu sou animador, né? Então ele arremessa uma bolinha daqui para cá e fala que faz animação. Então, a animação é algo muito mais complexo, né? Tem que estudar bastante. Eu estudo até hoje, ou seja, se as pessoas falam, não, você é um baita animador, não sou. Eu estudo até hoje e aprendo com a galera mais jovem também. Porque tudo muda, né? Se a gente chegar num momento e dizer, nossa, eu sou o cara, eu animo pra caramba, você perdeu o seu controle, porque... A gente está sempre aprendendo, é uma área que muda muito, muda muito. São muitos programas, muita tecnologia envolvida. Sim. E eu percebo que só que eu percebo também que a gente tem alguns perfis de animadores, de bons animadores. A gente tem um animador que é o cara que ele senta para produzir e ele é específico naquele segmento da animação. Ele, por exemplo, ele é bom em fazer rigging.
Fundo,
exatamente. Ele é bom de cenário. Então, o cara que faz cenário, mas o mercado aqui muitas vezes não consegue absorver esse cara que só faz cenário. Porque aqui a gente não, sim, tem uma indústria ainda como é lá fora. Então, o cara só faz cenário, muito bom, mas ele não tem uma indústria aqui que absorva ele só nisso. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que, assim, eu marco. Eu, como é que fala? Eu marco gol. Como é que é esse ditado?
Chuta,
né? Eu chuto. É,
bate, escanteio, cabeceia, foi gol.
Isso, exato, é. Então, assim, por quê? Porque é uma forma que eu encontro também de estar no mercado, de estar produzindo, porque, assim, a gente não tem condições ideais de produção. A gente torna viável através do nosso conhecimento, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo que a garotada se frustra um pouco é com relação, assim, ela se especializa numa área e ela quer, uhum, que tenha um mercado que consiga absorvê-la. Mas aí o mercado não consegue absorver, por quê? Porque ela ficou muito específica. Isso é bom, isso é ótimo, mas se a gente tivesse uma indústria que absorvesse. Agora, a gente tem o cara que, assim, ele se vira, meu, ele opa, tem que fazer, vamos ali, vamos conhecer aqui, vamos conhecer lá, vamos aprender aqui, vamos desenvolver lá, vamos pegar aquele cara ali, vamos... Então, assim, ele é o multitarefas, vamos dizer, é o cara que, assim, caramba, como é que eu resolvo isso? Ele tem a criatividade de ir lá e meter uma fita crepe, sabe? Uhum. Então, esse cara, eu acho que ele tem, para a realidade brasileira, um mercado melhor, porque ele é pau para toda obra, entendeu? Agora... Oi, Rodrigo, por favor.
Não, porque daí eu vou começar a fazer as perguntas da galera, que tem algumas aqui.
Então, é isso. Só para concluir o que o Liber perguntou, o mercado evoluiu muito. Hoje nós temos faculdades em animação, pessoas... que desenham pra caramba, gente muito boa, só que, assim, a indústria precisa melhorar para absorver esses caras, porque senão eles vão para fora, e os que não conseguem ir pra fora ficam sem trabalho aqui e vão para outra área.
É complicado. Cara, ó, o Savamu tá falando o seguinte, ó, que ele se sente no universo paralelo da realidade, depois ele explica melhor, mas basicamente ele tá falando que é muito difícil viver num mundo capitalista, na qual você tem que fazer produtos para as crianças comprarem. Basicamente, pelo que eu entendi, é isso.
Sim.
Né? Como que você se sente nesse mundo onde a criança não é mais criança, a criança é um consumidor? Como diria o Bauman, já é manjado até essa ideia. Que a criança, sim, não é mais um indivíduo ou um mini-adulto, como já foi antigamente, ou qualquer coisa, ela é um consumidor.
Sim. Essa observação do Savamu é muito importante, porque, assim, eu, por exemplo, eu compartilho também da mesma opinião, né, de que a criança, ela é muito consumista, mas, assim, toda criança é, nós fomos também, a gente queria um brinquedo, a gente queria uma bicicleta, a gente queria um jogo, a gente queria um negócio, o problema não está, assim, o consumismo é exagerado, sim, isso é preocupante. Mas toda criança vai consumir. O problema não é consumir, mas o que ela consome. E é nisso que eu me preocupo. Ou seja, se vai consumir, que consuma qualidade. Se vai consumir, que consuma aprendizado. Se vai consumir, que consuma cultura. Como aquela música do Palavra Cantada lá. Fome, come, né? Se vende, sabe? Então, assim, você tem fome... alimente-se, mas, uhum, que é importante. O que eu vejo é que a indústria ela é muito direcionada ao consumo sem preocupação com o conteúdo, ou seja, bobagens são vendidas para criança. A criança, por ser um mercado consumidor forte, as pessoas se aproveitam disso e transformam produtos que não são para criança como sendo para criança. A gente vê muita música que não tem nada a ver com criança e o pessoal se aproveita. Isso já faz tempo, ó. Nos anos 90, tinham bandas aí de axé, caramba, que sempre mordiam a lasquinha da criançada ali, né? Então, claro, assim, eu não gosto desse perfil fazer para vender. Por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de ver o Simão virando... Já tive, mas hoje eu não tenho mais de ver o Simão virando um produto de consumo. Assim, se você fala assim, você prefere fazer 3 mil lancheiras do Simão, 3 mil bonequinhos do Simão, ou você prefere fazer 100 gibis do Simão? 100 gibis. Por quê? Sim. Porque aqui, esses 100 gibis, pelo menos a criança vai abrir, a criança vai ler, ela vai entender, ela vai se divertir, ela vai desenvolver a leitura, ela vai se desenvolver. Agora, um bonequinho ela vai pôr lá na prateleira e ficar olhando, né? Então, assim, eu sou meio como é que é o nome do autor do Calvin, meu Deus? O
Bill Watterson. Bill Watterson.
Isso, eu também não tenho muito esse perfil de licensing, sabe? Se rola, é eu... mas também não sou radical. Se um ele produto, era. Se um, ele era, ele não lançava nada mesmo. Assim, eu não sou radical, porque eu acho que também não é bom, porque se ela não consumir um produto de qualidade que você faz, ela vai consumir tranqueira, entendeu? Então, se o consumo é algo que está ligado ao ser humano, que consuma coisas de qualidade.
Ó, o Rogério está perguntando aí. Você atua em várias áreas, qual você gosta mais?
Ó, eu gosto mais de desenho animado. Mas por incrível que pareça, cara, o que me deixa mais feliz é quando eu faço ações ligadas diretamente contato com a criançada, cara. Quando eu tô desenhando... Por exemplo, eu posso fazer uma baita série assim que, sabe, o país inteiro vai assistir, milhões de telespectadores. Mas quando eu tô na rodinha ali, que tem a criançadinha, faz uma caricatura aí, o professor Rabi grita, o professor Rabi! Isso me deixa mais feliz, né?
Maneiro.
É, eu gosto desse contato.
É porque tem uma energia que rola ali, que é muito divertida. Isso, né?
É uma coisa que me ativa alguma coisa aqui, que eu falo, é um contato direto. Eu posso ter milhões de elogios lá no YouTube, não sei onde for, mas quando chegam duas criancinhas assim, eu tô lendo o seu livro, ou uma mãe manda um negócio, olha só o que meu filho tá, lendo aqui, tá desenhando, ou que nem o Vaguinho, que manda às vezes a foto, a imagem do filhinho dele assistindo os desenhos na TV. Então isso me deixa mais feliz do que esse confete assim, virtual.
Ó, o Sartre tá pedindo pra você falar do X-Tudo.
Esse é bacana, hein? História.
Cara, ele deve ter assistido, né? Com certeza. Eu vou falar da abertura do X-Tudo, que foi um processo engraçado, tá? Eu trabalhava lá na Cultura, né? E a gente precisou fazer abertura com crianças, né? Não sei se vocês lembram da abertura, tem uma bandinha que entra uma criançadinha tocando. X-Tudo. Eu fiz a segunda abertura, tá? Não a primeira, a segunda. E deve ter.
Eu nem me lembro que tinha duas.
Tinha a primeira, que era um xizinho num mapinha, assim, que ele ficava correndo. E aí eu fiz a segunda versão, que era um X que entra uma bandinha e um naviozinho e alguns elementos malucos. Lá na Cultura era muito legal assim, o processo criativo, porque assim, a gente ia para a sala de reunião e assim, o diretor na época era o Luiz Scarabel Júnior, e ele era um cara muito, muito assim, sabe, da criatividade. Ele falava assim, gente... Vão soltando besteira aí, vão falando o que vocês quiserem, porque assim, não vamos limitar a criatividade. Não tinha aquela postura, olá, tudo bem, vamos fazer a reunião. Não tinha isso, né? Era bombom na mesa e vamos trocar ideia e vamos. E aí chamava o pessoal de efeitos especiais, que é a galera que faz cenário, fazia aqueles bonecos, vamos trocar ideia. E um monte de gente envolvida, né? E vamos fazer. Então, assim, eu fiquei encarregado de fazer os desenhos que entram na abertura, né? O corpinho. Uhum. Não sei se vocês lembram. Foi lá na Cultura que a gente começou a usar essa coisa de corpinho, de cabecinha foto e corpinho desenho, né? Depois a Globo fez a Grande Família e tal.
Sim. Coisa, né?
Mas a TV Cultura naquela época era um grande laboratório de design, assim. Então a gente inventava mesmo, porque a gente não tinha compromisso com o que está vendendo, com o que não está vendendo. A parada ali era assim, era criatividade, meu. É assim, você bota a tua criatividade. Então, por muito tempo, a gente foi referência até para outros canais, assim. É, a gente meio que mostrava como fazer, entendeu? Então, na abertura do X-Tudo, tem um foguetinho que eu faço lá, um foguetinho que passa assim. Assim, tinha uns EVA jogado lá no canto, lá, sabe? Aquelas plaquinhas de EVA. Tinha uns EVA jogado no canto lá, ia pro lixo. Eu falei, não, dá esse EVA aqui, vou fazer um foguete, meu. Cortei, recortei o EVA lá, botei o foguetinho, entrou na abertura. Aí, ó, eu vou fazer um navio que vai ter uma criançada em cima, e aí vão ter umas cobrinhas que vai ser o mar. Pô, essas cobrinhas podiam ser de massinha. Ah, legal, a gente acionava o pessoal de efeitos. Ô, gente, vocês fazem umas cobrinhas de massinha aí pra gente filmar. E outra, era uma época que assim, não tinha nem scanner no departamento, não tinha nada digital, você não tinha, meu. 96.
Era só na criatividade.
O que a gente tinha era uma câmera com foco. Não era uma tabletop, era uma câmerazinha mesmo. A gente tinha sala de tabletop, que era pouco usada, mas a gente tinha uma câmerazinha, né, vertical. E uma base. Então, assim, a gente capturava tudo ali. Não tinha nem Photoshop. O Photoshop estava começando aí. A gente usava um programa chamado Tips, que era um programa que tinha meia dúzia de cor lá, e você conseguia fazer uns recortes, ficava tudo meio... Então, assim, o negócio era na raça mesmo. Aí você produzia um desenho no outro departamento. Lá na cultura tem muitos prédios, né? Então tinha o prédio Tecas, que ficava o departamento de desenho animado.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.